ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Toda hora que tem palavra para ministrar é uma responsabilidade muito grande. Não se pode pregar sem responsabilidade, sem temor, né? É difícil. Mas se Deus chamou, né? Vai capacitar. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmão, tem muitos versículos que nós nos apegamos a ele, né? Glória a Deus, a gente vai conhecendo a palavra. Mas Deus deixou lá em Isaías, todos nós já conhecemos com certeza, que os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Ele fala assim, né, que os teus caminhos, não, os meus caminhos são mais altos do que os seus. Sabe, por mais que a gente seja bonzinho, eu digo assim, a gente tem um padrão, sabe, um padrão bonzinho. Você é desse padrão bonzinho? Eu creio que é, senão você nem estaria aqui, né? Amém? É um padrão bonzinho, mas isso é muito pequeno, perto do que Deus está falando em Isaías. Os meus pensamentos são mais altos, são melhores do que os teus. Isso eu estou falando de gente boa, né? Amém? E os seus caminhos, os meus caminhos são mais altos do que os seus. Né? Então Deus, o que, que Deus está falando para Isaías? Deus está mostrando para Isaías que Deus tem um padrão. Amém? Deus tem um padrão. E o padrão de Deus, por mais que você seja bonzinho, está pequenininho, perto do padrão de Deus. É isso que ele quis dizer. Então a gente vai, Deus vai falar alguma coisa conosco, né? A respeito disso. Ele já falou comigo, já estou meio tremendo, né? Não são e ao mesmo tempo sentindo o temor de Deus. Amém? Então, pensa nisso. Então vamos ver o que, que Deus vai falar conosco nessa noite. Eu queria que você abrisse lá em Gênesis. Nós vamos começar em Gênesis. Eu sei que, olha, menospreze a palavra, porque você já conhece. Não seja sábio aos teus próprios olhos, porque Deus é Deus de revelação. Você pode ter lido 200 vezes já. Hoje Deus pode falar diferente se você crê que Deus pode fazer isso. Amém? Mas eu não vou ficar ali em Gênesis, não. É só para pegar um começo, é um start para a palavra. Amém? Então, veja bem, no capítulo 2, versículo 16 e 17, ele fala assim, 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Então aqui ele está falando, tem outra versão que fala, né? Você comer desse fruto, você vai conhecer o bem e o mal, não é verdade? Mas lá na frente a gente vai ver que ele expressa dessa forma. Essa morte que ele está falando, a gente sabe, perdeu o padrão de Deus. Ó, não come, Deus poderia falar diferente. O Adão, faz o seguinte, olha, você está vendo essas árvores aí, ó, todinha aí, ó, né? Eu vou dar só um mandamento para você, rapaz, um só, Está vendo tudo isso daí, ó? Se daquela árvore lá, você não come. Porque se você comer, você vai perder o meu padrão. Porque Adão e Eva estavam no padrão de Deus. Não nesse padrão, sabe, que a gente é humano. Por mais bonzinho que seja, não é o padrão de Deus. Entende? Então ele podia usar essa expressão, não está aqui, mas é o que eu entendo. Para ter uma visão mais clara a respeito do que Deus está falando com Adão. Se você comer aquilo ali, você vai perder meu padrão. E perdeu mesmo, porque ele morreu espiritualmente. Quando você morre espiritualmente, você perde o padrão de Deus. Você já viu pessoas boazinhas? Talvez você tenha sido, não conhecia Jesus, mas você era uma pessoa boazinha. Não era? Espero que era, né? Eu já era meio bravo, né? Meio difícil de lidar comigo, desde criança. Mas cada um tem um padrão, é bonzinho, né? A gente era bonzinho. Às vezes a gente invocava um pouco, mas depois se arrependia e ajudava a pessoa, não é isso? A gente é assim. Isso é um padrão nosso, padrão carnal, padrão humano ainda. Está muito longe do padrão de Deus. Então foi isso que Deus quis dizer para Adão. Não coma daquela árvore, porque se você comer daquela árvore, você vai perder o meu padrão de vida. E foi o que aconteceu. Quer ver? Ó? A gente vai dar uma avaliada nisso aqui. Quer ver? Aí no 17, ele fala, né? Mas a árvore, né? Ele fala assim, e comerás livremente. Mas da árvore, então certamente morrerás. Acabou. Agora vai no 25. Depois eles comeram o que tinha que comer, e ambos, não, ainda estava aí, e ambos, olha o padrão de Deus, e ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. E quando ele fala nu, é nu mesmo, imagina se eu tivesse pelado aqui, né? Que coisa horrível, né? É verdade? Você está entendendo? Você ia ver, eu não teria, ninguém teria coragem de fazer isso, mais num púlpito, né? Mas eu estou te dizendo que, olha, o padrão de Adão, eles estavam nus. Olha o padrão de Deus. Deu para você entender? Por isso que ele fala assim, olha, agora o homem conhece o bem e conhece o mal. Ué, se o homem conhecesse só o bem, se o bem que ele está falando ali fosse esse padrão de Deus, de estar nu e não perceber que está nu, não tem maldade. Porque não tem pecado. Por que que não tem maldade? Porque não tem pecado. Esse é o padrão de Deus. Amém? Então ele lá, ele fica naquela situação, né, onde Deus dá essa ordem para ele, e eles sabem que está nu, mas não. Mas nós, no nosso padrão, se a gente vê qualquer pessoa nua aí na rua, é escândalo, não é? Ainda mais nós que somos, né, crentes, né, creem no Senhor, né? A gente é escândalo, né? Então você vê que a gente tem esse padrão de que a gente não pode ficar nu por aí, que é vergonhoso. Mas eles estavam nu e não estavam com vergonha. Santidade. Amém? Esse é o padrão de Deus para a igreja. É santidade. Não tem conversa, irmão. Não adianta enrolar. Vem com querer enrolar Deus, que você não consegue enrolar Deus. O padrão de Deus é santidade. Quer alcançar o padrão de Deus? Então, meu irmão, você vai ter que se esforçar. Amém? Tem que se esforçar. Senão não vai alcançar. Então, aí a gente tem mais coisas aqui, quer ver? Para mostrar o padrão de Deus. Aí o 25 nós vimos. Até ali eles não viu nada. Agora o 3:7. Vamos lá? O 3:7 fala assim, ó. Então foram, né, em 3:7. É isso mesmo? Deixa eu ver. 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e começaram a conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Eles, aí eles comeram o fruto. Lá no 2:25, ele fala que eles estavam nus, nem percebia. Claro, não tinha pecado. O pecado já, né, literalmente aqui, pode ser no sentido espiritual, porque você, a Bíblia, você tem teologia nela e pode aplicar, né? Então aqui é espiritual. Agora eles estão envergonhados e agora colocaram roupas para esconder a nudez. Amém? Aí mostra, né, que a alma já está sendo, está acusada ou está sendo acusada, já está sentindo vergonha. Perdeu o padrão de Deus. Perdeu ou não perdeu? Impressionante, irmão, né? Então, por isso que Isaías fala aquilo que eu já falei, não vou falar mais, né? Você já sabe. Então, aí você vai lá para o versículo, por exemplo, 16, olha só. E a mulher disse, Deus falou para a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor na tua concepção. Aqui está conceição, né? Conceição. É, com a dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Tem duas coisas aqui. Que perdeu o padrão de Deus, por causa do pecado, perdeu o padrão de Deus. O padrão de Deus é que vocês, mulheres, não iam sentir nenhuma dor. Ah, Não seria bom? Hã? Aí o que, que o pecado fez? Perdeu o padrão de Deus. Tem outra coisa que ele fala ali, porque lá em Tessalonicense, lá Paulo vai instruindo, né, os homens e as mulheres, mulheres, sejam submissos aos seus maridos. Então, agora a mulher é submissa ao marido, por causa do pecado, porque no padrão de Deus não precisava isso. Deu você entender? É muita santidade. É santidade, é o lugar que ele está. Sabe onde está Adão? Ele está vivendo na glória de Deus. Amém? Está na terra, mas está vivendo na glória de Deus. E tem mais ainda. Você quer ver? Olha só. Pega aí o versículo agora. Eu fiz o 17 e 18. Qual que eu fiz aí? 16, né? Aí falou para Adão. É, então nós falamos ali que a mulher teria dor, perdeu o padrão de Deus, e agora ela ia ser submissa ao marido. Olha só. E Adão disse, para Adão disse Deus assim: portanto, deste ouvido à voz da tua mulher e comeste a árvore que eu ordenei, dizendo: não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti. Perdeu o padrão a terra. Até a terra perdeu o padrão de Deus. É brincadeira? Olha o que fez o pecado na vida do homem. A terra agora é amaldiçoada. Perdeu o padrão de Deus a terra. Porque quando Deus está ali, é tudo perfeito, tudo em harmonia, perfeição. Entende? E agora então também perdeu, né? Perdeu esse padrão. Maldito é a terra por causa desse pecado que se cometeu, rapaz. Eu te falei. Obedece. Obedeceu. Olha o que você fez. Será que Deus falou assim? Meu Deus, né? Se ele falou, ai, ai, ai. Bom, ele perde o padrão. Então ele assim, portanto, né? Aí ele fala, né? Comerás, né? E maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, e espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. Meu Deus! Olha, o padrão de Deus para o homem era eterno, lembra? No Jardim do Éden? Era eterno, agora acabou, perdeu o padrão de Deus. Vai voltar para o pó, o cabeçudo. Entendeu? Vai voltar para o pó. Perdeu o padrão de Deus. Perdeu o padrão de Deus aqui, como ele falou assim, olha, quando ele fala assim, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, sabe, a visão que eu tenho é de Isaac, que ele plantou e colheu 100 vezes mais. Deus é que trabalhava em favor da própria agricultura. Melhor adubo que tem para a agricultura é o poder de Deus. Amém? Então ele plantava e produzia, e era em abundância, e sobrava, tinha em farto, era farto em tudo. A terra perdeu o padrão de Deus por causa do pecado de Adão. Olha o que o pecado fez, irmão. Meu Deus, misericórdia, rapaz. A gente tem que ter noção disso. Amém? E aí ele também fala, né? Ele fala que você vai comer isso, comer aquilo, quer dizer, já não vai comer mais do jeito que comia. Perdeu o padrão, até a alimentação perdeu o padrão. Até a plantação perdeu o padrão. A mulher perdeu o padrão, o homem perdeu o padrão. Misericórdia, agora imagina. Aí o que, que podia dar? A única coisa que podia Deus fazer é tirar. Vou tirar esses caras daqui, esse casal daqui, porque ele vai arrebentar o resto, né? Aí que ele come do fruto, né, da vida, aí eu já não sei, não entrei nessa área, não estudei ainda. Se Deus um dia me levar para estudar, eu vou estudar. Mas, né, então Deus tirou ele do Jardim do Éden, e aí o homem começou, né, a viver uma vida em dois padrões. Não o de Deus, mas o homem começou a viver num padrão do bem e padrão do mal. Ah, existe isso? Claro que existe. Nós já estamos vendo em Gênesis o padrão de Deus. Então o homem começou uma multiplicação, começou a crescer, e aí abre dois tipos de pessoas ali. Deu para você entender? Então, uma vai para o padrão do bem, que a Bíblia chama de os filhos de Deus, amém? E a outra vai para o padrão, um vai para o padrão de Abel, que é Jesus de Nazaré, lá no final, lembra? Aí vem Abel, vai gerando Sete, vai virando, mataram, Caim matou Abel, virou Sete, nasceu Sete, e aí Sete nasceu Enoque, e aí vai gerando, e vai gerando, e vai chegando até Noé, e de Noé vai chegando Cem, e Cem vai chegando até Jesus de Nazaré. Esses são os filhos de Deus relatados na Bíblia. Agora, os filhos do mal são os filhos de Caim, que nem na Bíblia não está, tem algum só. Nem tem a genealogia de Caim total ali, de jeito nenhum, só de Jesus. Esses são os filhos da perdição, são os filhos carnais, são os filhos, você está entendendo? Da maldade, são aqueles filhos, são a desgraça mesmo. Que é o que a gente, esses estão aí tudo fora, aí fazendo, filho de Caim. Mas aqui então perde o padrão de Deus e começa a viver dois padrões. Padrão de Abel, porque tem um chamado, e tem o padrão de Caim. Aí começa a formar. Caim já saiu, né? Como diz a própria palavra. Deus plantou a boa semente, mas veio o ladrão, veio o bandido, e semeou, né? Semeou o joio no meio. E já saiu na frente, fazendo tudo, já criando idolatria, fazendo tudo, arrebentando com tudo, fazendo maldade, fazendo o que quer. Mas Deus sempre tem 7 mil cuidado por ele, que não beijou Jezabel. Então Deus tem lá a linhagem de Abel. E Abel, até 7 chama assim, 7 chama assim que ele é o substituto de Abel. Né? Ela pede um substituto para Abel, e Deus deu 7. Amém? Mas Caim já estava lá na frente, já, ó. Já estava lá na frente. Fazendo um monte de besteira. E essa linhagem de 7 vai até Jesus de Nazaré. Esses são os filhos de Deus relatado na Bíblia. Amém? E os filhos maldosos, esses não eram filhos, até nem ousa dizer que eram filhos, eram filhos dos homens, quer dizer, filhos da carne, filhos maldosos, cruéis. Porque Caim foi cruel. Já começando pelo irmão, né? Não é verdade? Arrebentou com o irmão, matou o irmão. Então, nós temos que entender essa questão do padrão de Deus. Amém? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós fomos até o 3. Vamos no 22. É isso? Nós fomos até o 19, não é isso? É. Agora vamos no 22 e 23. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a mão e coma também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, né, lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então Deus não teve outra coisa a fazer, a sair da presença. Isso daí, não sei se isso é simbólico, eu não vou entrar nessa questão, pode ser até uma coisa, né, de visual, né? Mas fora da presença de Deus. Está fora da presença de Deus, é como se estivesse fora do jardim do Éden. Né? Então, morreu, perdeu o padrão de Deus, Deus não tem conexão, entendeu? Com quem é ímpio. Com quem vive no pecado, na iniquidade, não tem conexão. Sabe que uma vez uma mulher muito idólatra, mas era de muita oração na igreja dela, e eu falei para ela assim, eu estava pregando o evangelho para ela, porque Deus estava me dando muita ousadia para pregar o evangelho para ela. Você pregar para uma pessoa do núcleo de intercessão, de uma igreja, né, que é idolatria, não é fácil, meu irmão. E aí, então, eu falei para ela, faz o seguinte, ela fez uma concordância comigo, então, quando você for orar, porque Deus me deu muita sabedoria para falar com ela, você vai num cantinho onde não tem nenhuma imagem de escultura, tá bom? Aí você ora ali, faz isso, por favor. Aí você vai agradar a Deus. Ela foi. Aí depois ela veio alegre contando para mim a visão que ela teve. Ela estava ali, ajoelhadinha, mas ela saiu do cantinho, não falou nada para ninguém, e ela falou assim: Senhor, começou, daqui a pouco ela teve uma visão. Aí a visão era um arco, sabe, um arco grande assim, e ela vinha, aquela extremidade quase encostando uma na outra, sabe, mas estava aberto aquele arco. Aí ela botou a mão, ela disse que ela botou a mão no outro, e ela tentava fazer chegar o arco ali um no outro, mas não conseguia. Ela falou: César, o que é isso? Deus na hora deu o versículo. Viu como Deus vai lembrar você todas as coisas? Que consenso tem Deus com os ídolos? Ai, ai, ai. Deus já começou a jogar pesado com aquela mulher. Deu para você entender? Começou a jogar pesado mesmo. Para que ela pudesse tomar uma posição diante de Deus. Depois tem uma história que, num outro pregação, eu conto mais um dela para vocês, tá? Que é tremendo. Então, sabe, não tem jeito. Perdeu o padrão de Deus. E aí, então, saiu fora. Deus lançou fora. Mas Deus, Ele é Deus de propósito. Então, Deus com seu propósito, Deus já sabia todas essas coisas. Amém? Hoje mesmo eu estava falando assim, né? Oh, mas se Deus sabia que o homem ia precisar da mulher, por que que Ele já não deu junto? Né? Por que que Ele chegou assim, Adão, ó, seguinte, fez o Adão? Soprou o Espírito. Adão, vou te dar uma anestesia. Você deita aqui, te dou uma anestesia. Eu já tiro a tua costela e já te dou a sua mulher, porque eu sei que você vai precisar de uma mulher. Por que que não deu na hora? Porque Deus queria ver a necessidade. Adão precisava ver que a mulher era necessário para ele. Ele precisava viver isso. Ele precisava viver que ele precisava de uma mulher. Falou: ah, entendeu agora? Agora eu vou te dar uma mulher. Deus é sábio, irmão. Entende? Então, Deus sabe todas as coisas. Nós é que não entendemos. O caminho dele é alto. Então nós precisamos buscar a presença dEle para entender a altura do padrão de Deus, para que a gente possa se esforçar para ser o que Ele quer que a gente seja. Amém? Você está disposto a isso? Essa é a realidade. Você quer isso? Porque se você está passeando na igreja, meu irmão, não vai adiantar nada não. Não vai adiantar nada não. Você tem que tomar uma posição diante de Deus. O que que você quer? Hã? Porque senão fica difícil. Você não pode desistir, você tem que buscar, você tem que crescer, você precisa. Não, mas eu já estou velhinho, eu também estou, mas eu estou buscando cada vez mais. Melhor porque eu já tenho mais experiência, né? Amém? Então perderam o padrão de Deus. Tá certo, vamos lá. Então, vamos dar uma olhada no capítulo 6, Gênesis 6. Gênesis 6, versículo 1, 2 e 3. Olha só o que acontece agora. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, e vieram os filhos de Deus, os filhos de Deus da descendência de Abel. Aqui é descendência. Se você vê a descendência aqui, o último que ele vai falar aqui é Sete. Então é descendência. Então é os filhos dos homens. É a linhagem de Jesus, presta atenção, é a linhagem de Jesus. Os homens viram as mulheres dos filhos dos homens. Olha só o que aconteceu, olha o que o diabo conseguiu fazer: misturou o santo com o profano. Hã? É brincadeira? Como o diabo sabe trabalhar? Não sei a cronologia, irmão. Não sei a cronologia. Não sei quanto tempo. O diabo não quer saber de tempo, né? Ele sabe que o povo, ele quer é investir na vida dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Então eles estavam caminhando com o propósito de Deus para chegar até Jesus. E o diabo olhou e falou: Caim, você precisa me ajudar, Caim. Desvia esse povo aí, pega essa mulherada bonita aí, põe aí no meio do arraial deles aí, traz para oferecer sacrifício para Baal Peor. Pensa que o diabo é bobo, irmão. E aí o que que ele fez? Conseguiu. Ele conseguiu fazer isso, irmão. Ele fez isso. Conseguiu juntar o povo de Deus, os filhos de Deus, com os filhos dos homens. A descendência de Abel misturou com a descendência de Caim. Olha só. E Deus mesmo fala lá até no Velho Testamento, muitas vezes, não case com a estrangeira, não case com a estrangeira. Não é verdade? Não case com o jugo desigual. Está no Novo Testamento. Não case com o jugo desigual. O diabo sempre faz isso. Fez aqui no começo, no Jardim do Éden. E ele não muda, ele é a mesma coisa. Né? Maligno, para destruir os propósitos de Deus, então foi para cima da descendência de Abel. É impressionante. Vamos ver aqui, ó. E aconteceu, né? Vamos dizer, e aconteceu como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres e todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Deus acabou com a eternidade. Acabou. Era para ser eterno, mas encerrou o assunto. Podia até ir um pouco mais, porque alguns aqui foram até mais, né? Mas depois Deus já começou a determinar que, olha, agora vai ser só isso. 120 anos. 120 anos por quê? Porque é duro na queda, meu. Eu falei. Eu estou cuidando deles para chegar até Jesus. Eles não sabiam, mas estou cuidando deles. Essa geração de Abel, né, que Eva pediu para Deus, e Deus, né, me dá um outro filho. Deu 7 para ele. Né? E aí, né, o nome dele, né, não é 7, deu um monte de filho, né? Mas eu dei 7 para ele para dar continuidade naquilo que Deus tinha propósito e uma visão futura, uma presciência. Né? É de Deus, né? Para nascer Jesus. Aí o diabo para atrapalhar. Só para você ter uma ideia, olha só aqui agora, quer ver? Volta um pouquinho aqui no 4, no capítulo 4 mesmo de Gênesis. Nós vamos ver só um versículo. Capítulo 4, 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e a chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Glória a Deus. Deus me deu outra semente no lugar de Abel, filho de Deus. Por isso que essa linhagem é a linhagem dos filhos de Deus. Aí em Gênesis são os filhos, né, de Abel, são os filhos de Sete, são os filhos que vão chegar até Maria e José. Amém? Já o outro lado foi lá e se juntaram. Aí, se você quiser saber mais, depois que eles se juntaram, presta atenção nisso. Eles se juntaram, o povo, os filhos de Deus, com os filhos dos homens. Veio o que depois? Veio um arco da aliança. O que é o arco da aliança? Veio o dilúvio. É logo em seguida. Deus está virado. Com aquele povo, povo de Israel mesmo, está virado. Se contaminaram, olha só o que o diabo conseguiu fazer. Deus preparando uma linhagem, o diabo entrou no meio e acabou com a linhagem. Deus teve que mandar um dilúvio e deixou só. Aí a gente sabe, Noé. Começou tudo de novo. Como Deus é paciente, irmão. Nós não temos paciência para começar tudo de novo, né? Tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca, não é verdade? E não começar nada mais, né? Mas Deus é paciente. Ele começou de novo. Que paciência. E aí a gente sabe que ali tem 3, né? Olha só, 3, mas já nasceu outra semente ali, ruim, que é cão, ou cã. Eu não sei a expressão, tem que ver no hebraico, não sei. Mas ali saiu 2 sementes boas de Deus. Jafé e Sem. Sem é da descendência de Jesus. Está vendo como bate tudo? Vai encaixando tudo. Não tem como não encaixar. Coisa linda é a palavra de Deus, né? Então, A gente vai vendo dessa forma, né? E os filhos, os filhos de Sete são os filhos de Deus, amém? Eu pus aqui. E os filhos dos homens são os filhos de Caim. E Caim a gente conhece bem. Começou mal e terminou mal, né? Amém? Então você veja bem, aonde estava Adão e Eva? Ele estava no lugar da perfeição. Ele está no lugar perfeito, certo? O que Deus fez, e Deus mesmo falou, e viu Deus que era bom, e Deus ainda voltou a falar, não, e viu Deus que era muito bom. Então era bom mesmo, porque era o padrão de Deus. Quer padrão melhor do que o padrão de Deus? Não é verdade? Padrão perfeito. Quando existe padrão perfeito, sabe? Você sabe o que significa glória? Oh, glória! Você sabe o que é isso? Se Deus manifestar a glória dele aqui nessa noite, em um de nós ou em todo nós, se você tiver com uma enfermidade, vem a perfeição, a manifestação da glória. Glória significa a perfeição de Deus. Glória significa a perfeição de Deus. Tem uma musiquinha que fala, tudo que está torto desentorta. Não é verdade? É glória. Agora veja bem, o diabo, o que o diabo fez então com o homem? Botou o homem no deserto. Botou o homem como escravo, conseguiu fazer do homem escravo, e deixou o homem no deserto. Rapaz, mas que luta, cara. A gente nem sabe o que é um deserto. Na verdade, você sabe o que é um deserto. Quando a gente estava sem Jesus, nós estávamos que nem Israel, caminhando no deserto. Para onde que eu vou? Vou para cá, vou para lá. Ainda bem que tinha Moisés, né? Porque Moisés falou para Deus, Deus, não tem como andar nesse deserto. Mostra para mim o caminho que eu devo andar. Ah, Moisés é bobo? Hã? Só conseguiu andar porque Deus foi na frente e ele pediu isso. Mas estava no deserto. Não é verdade? Estava primeiro como escravo. Primeiro era escravo. E depois ainda teve uma caminhada no deserto. Sabe, essa caminhada, ser escravo no Egito e essa caminhada no deserto, irmão, é aquela caminhada que você teve, que eu não sei quantos anos foram, sem Jesus. Foi ou não foi? Uma caminhada desgraçada. Uma caminhada, sabe, confusa. Uma caminhada, sabe, deserto. Uma caminhada de escravidão. Não é verdade? É esse momento que você viveu. Foi o que o cascudo, o cabeçudo lá, o Satanás, ele fez com o povo de Deus, tirou o povo de Deus da presença, misturou com o santo com o profano e jogou o povo todinho desde lá, você está entendendo? Na situação desgraçada. Já veio toda aquela desgraça que foi Deus mesmo que amaldiçoou ainda. Não foi nem um capeta que amaldiçoou, não tem nem capaz, não é capaz nem de amaldiçoar esse capeta, né? Não tem nem poder para amaldiçoar, e a gente às vezes acredita nele. Ai, estou com medo do capeta. Não tem nem poder para amaldiçoar, quem amaldiçoou ali foi Deus. Amém? Não é nada. Por isso que a palavra de Deus fala, a gente vai, quando vai ver a multidão, vai ver, os povos vão ver, é esse aí que assolava as nações, é esse canela seca aí, ó. Entendeu? Então a gente tem que entender mesmo esse princípio. Então o que, que aconteceu? Nós estávamos, nós também. Aonde que você estava? Na escravidão. Aonde você estava? No deserto. Vou falar escravidão e deserto. Amém? Aí o que, que Deus fez? Lá vem Deus com o plano dele de novo. Assim como Deus começou a fazer plano ali com Noé, para sair aquelas duas gerações dos filhos de Deus de novo, e sem dar continuidade, aí Deus, né, agora vamos falar de nós. Nós estávamos no deserto, nós estávamos na escravidão até a hora que chegou Jesus. Jesus entrou na minha vida, acabou a escravidão. Acabou a escravidão, acabou aquele deserto. Agora é só deserto de Deus para tratamento. Amém? Mas aquele deserto desgraçado eu não quero mais. De jeito nenhum. E nem quero ir para lá mais. Que de lá, Jesus pagou o preço para me tirar daquele deserto, daquela desgraça. Então lá eu não quero mais. Agora a aprovação de Deus eu quero. Porque até o Jó falou, né? receberemos o bem de Deus e receberemos o mal. Porque Jó sabia que era para ser provado, para ser lapidado, né, para aguentar mais pressão. Hã? Isso eu quero. De Deus eu quero. Ó, o Senhor, eu peguei uma enfermidade. É, o Senhor colocou, o Senhor permitiu? Amém, glória a Deus, em tudo dá graça. Mas do capeta eu não quero nada. Da capeta eu não quero nem carro zero quilômetro e não quero enfermidade também. Não quero nada do capeta. Eu quero é de Deus. Ainda que seja uma enfermidade, que seja de Deus, para me provar, para me lapidar, para mim, né, eu me humilhar, para Ele me exaltar, quer dizer, no sentido de botar de pé de novo e fazer a vontade dEle. Porque nós somos teimosos, muito resistente, e a gente tem que parar de ser resistente. Eu vou te dizer, os dias que vem vindo é mal. Se não estiver preparado, meu irmão, você vai ter problema. E grave. Então, o que que acontece? Acontece isso. Então, nós estávamos caminhando no padrão de Deus. Israel estava caminhando no padrão, não no padrão de Deus, mas no padrão deles. No deserto, então. Só que teve um tempo que Israel, o que que ele fez? Josué e Caleb entrou na terra. Na terra prometida, terra que manava leite e mel. Vê se não é a graça para nós. Você estava no deserto, você estava escravo, você estava quase morrendo. Deus te tirou de lá do deserto, da desgraça, e botou na graça. Assim como Israel saiu e entrou na terra prometida, e era a terra que manava leite e mel, um cacho de uva era desse tamanho, só comia maná. Imagina a hora que vira o primeiro cacho de uva. Rapaz, terra que mana leite e mel, terra boa, olha o tamanho, dois homens para carregar um cacho de uva. Só comia pãozinho, um gostinho de mel, 40 anos. Já pensou? Você vê um cacho de uva, você vai até se assustar, né? Daquele tamanho, né? Então ali, agora é outra fase para Israel. Qual é a fase de Israel? Desfrutar das bênçãos de Deus. Amém? Irmão, nós precisamos aprender isso, desfrutar da bênção de Deus. Você já está debaixo da graça, você não está mais no deserto, meu querido. Você não está mais, você não é mais escravo do pecado. Deu para você entender? Então está na hora de você tomar posse de que você já está na terra prometida. Amém? Terra prometida, terra que mana leite e mel. Jesus tem leite e mel para você. Para mim, é isso que nós precisamos entender, mas precisamos entender, aceitar e praticar para viver isso. Amém? Que foi o que aconteceu com Israel, é sombra do que está acontecendo conosco. Agora está lá, já tinha a casa tudo pronta, já tinha plantação, já tinha tudo lá. Lugar bom, meu, né? Para quem está indo do deserto, imagina. Mas da onde você saiu? Da onde eu saí? Foi do deserto. E Deus está dizendo, então desfruta, querido. Amém? Desfruta, meu servo. Desfruta, meu filho. Do que eu tenho para você. E a gente não desfruta. Porque é teimoso. Porque não busca. Porque não lê. Porque não jejua. Porque não ora. Nós precisamos direcionar nossa vida no altar do Senhor, aonde você estiver, trabalhando, aonde você estiver. Está na hora de buscar mais o Senhor. Está na hora de ficar mais perto de Deus, porque os dias são maus. Amém? Entenda isso. Então, você... Tá bom assim? Chegou aqui, né? Chegamos aqui, então, nessa parte aonde agora... Jesus colocou nós, saímos da desgraça, que era o deserto e a escravidão, estamos agora, estamos no período da graça. Amém? Mas tem algo melhor ainda do que isso. Tem algo melhor do que Deus já fez por nós. Amém? Porque primeiro o deserto, depois a graça e depois a glória de Deus. Nós vamos voltar para a perfeição. nós vamos voltar para o padrão de Deus. Esse tabernáculo não deixa a gente voltar para o padrão de Deus, deixa a gente se esforça e pratica alguns padrões de Deus, não é verdade? Mas nós vamos voltar, porque nem carne, nem sangue, não, ainda tem que acabar com a carne e com o sangue, porque nem carne e sangue, né, herda o reino de Deus. Você vai precisar ser transformado em corpo de glória, né? Amém? Nós estamos caminhando, transformar em corpo de glória para entrar na glória de Deus. E glória de Deus é perfeição, irmão. Então, sabe, Deus é tremendo. Tirou a gente daquela desgraça, botou na graça, favor imerecido, não merecia, e aí ele fala, desfruta enquanto você está aqui na terra, vê se faz alguma coisa para mim aqui na terra, vê se prega o evangelho, vê se você toma uma posição diante da minha presença, e vai desfruta da minha presença. Porque eu vou levar você para um lugar aonde não tem enfermidade. Eu vou te levar para um lugar aonde você não vai precisar do sol. Eu vou te levar para um lugar onde não tem pranto, não tem choro. Eu vou levar você para um lugar que ainda não desceu no teu coração, você não sabe o que é, você não tem nem noção. Até o apóstolo Paulo foi até lá, mas ele disse que era tão perfeito, que não dava para explicar como era. E Deus nem deixou ele falar, porque ele ia falar besteira, porque é o inefável. Inefável é o inexplicável de perfeição. Esse inefável, ele está junto com perfeição que não dá, ser humano não dá para explicar. Entendeu? O que você pensa? Ah, será que vai ter isso no céu? Para com isso, isso é tudo carnal. Tem gente que pensa, será que nós vamos casar no céu? Já está na palavra, você é que nem anjo. Não casa, não se dá em casamento. Tem coisa melhor do que casamento, é o casamento nosso é com Jesus. Mas a gente não pode perder a noção, irmão. Nós não podemos, sabe, nós temos assim, nós estamos caminhando para o padrão de Deus. Nós já estamos desfrutando desse padrão, porque é graça, amém? Aprendendo a perdoar, aprendendo, sabe, a ser manso, aprendendo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus, errando e pedindo perdão e caminhando. Você tem uma caminhada para você chegar no padrão de Deus, que era lá no Jardim do Éden. Perfeito. Aí você entra e aí você volta com tudo de novo, não tem choro, não tem mais nada, e inclusive é eterno, volta a ser eterno, que era lá, para ser eterno, amém? Tá, tudo isso é bom, começou meio pesado, mas agora tá light, né, fala a verdade, né? Agora tá gostoso, relaxou? Tá gostoso, mas qual é o teu nível? Agora é com você e comigo. Qual é o meu nível? Qual é o teu nível de responsabilidade com Deus? Essa é a pergunta que fica aí, né? No digital. Amém? Qual o compromisso que você tem com Deus? Qual o compromisso que você quer com Deus? Meu irmão, sem compromisso, ninguém faz nada. Deus não quer pessoas sem compromisso. Deus não fez você para ficar sem fazer nada. Deus programou você para fazer, para, sabe, agitar, para interter, para fazer as coisas que Ele tem para você fazer. Então, qual é o compromisso? Né, ninguém, às vezes eu falo assim, sabe por que essas pessoas estão na rua? Elas têm vários motivos de estar na rua. Eu trabalho em casa de recuperação, então eu trabalho com muitas dessas pessoas, que não é fácil de trabalhar com essas pessoas. Mas qual, por que elas estão na rua? Não quer compromisso, irmão. Ó, você vai ter que, né, parar de beber. Ah, não, aí você parar de beber, né? Você vai parar de fumar? Não, parar de usar droga? Não, parar não sei o que lá? Não, não quer compromisso. Ó, você entrou aqui, vai precisar fazer, você não quer jejuar? Ah, jejuar, parar de comer, você é doido, cara, não, senão eu vou parar, até vou embora. Não querem compromisso com Deus, mas aquele que assume o compromisso com Deus, Deus liberta. Então, sabe, você precisa botar na sua cabeça, botar no seu coração, na tua alma e no teu espírito, tem que dar assim, eu preciso ter compromisso com Deus. E sabe a hora que você cumpre um compromisso com Deus? Aquilo que Deus falou para até para Caim. O pecado jaz a tua porta. Compete a ti dominá-lo. A gente quer que Deus venha aí, ô capeta, sai daí. Ele vem, mas você tem que ter domínio. Você tem que dominar. Eu estou com desejo de fazer isso, mas eu não vou fazer. É loucura, é suicídio espiritual. Estou fora. Amém? Eu vou obedecer a Deus, porque é só nele que eu vou ter força para vencer essa batalha. Então você mostra o teu compromisso para Deus e ele vê o seu compromisso. Quando você sai do pecado, quando você diz não para o pecado, quando você foge do pecado, quando você fecha os olhos e esquece o pecado. Deu para você entender? Fora disso, não tem como. Então a gente corre um risco muito grande, irmão, porque Israel correu um risco grande. Porém, tem duas coisas para nós terminarmos. Duas coisas. Que Israel não tinha o Espírito Santo no povo. Deu você entender? Ele tinha nos reis, ele tinha nos sacerdotes. Às vezes, alguns teólogos falam que era a visitação. E Jesus agora veio fazer uma morada permanente. Para mim, eu penso que nesses que Deus usava, talvez fosse até permanente, porque Deus precisava dos profetas, dos sacerdotes, amém? Eu não quero entrar nessa questão, mas o povo não tinha o Espírito Santo. Então agora, que desculpa você vai dar para Deus? Você vai chegar lá e falar, ah, mas Israel também falhou, Deus, né? Israel também fez o que quis, né? E ele fez, mas ele tinha só o sacerdote para falar, mas não tinha o Espírito Santo dentro. Você, igreja, tem o Espírito Santo dentro de você. É ele que te ajuda, sabe, a vencer o pecado. É ele que te ajuda a você voltar a pensar em santidade. É ele que te ajuda a você voltar no padrão de Deus. Espírito Santo. Fora disso, você vai ficar rodando no deserto aí, irmão. Está na igreja, mas está no deserto. Está dando glória, mas está no deserto. Não dá mais. Está na hora da gente se entregar. Se entregar cada vez mais. Não é ouvir uma palavra dessa para você se condenar. Não, não. Deus está chamando nós para mais perto dele. Amém? Mais nós somos carnais. Mais hoje nós temos o Espírito Santo. Então é possível, nós somos já revestidos do poder de Deus, da morada de Deus em nós, para poder vencer, para ter domínio, porque o pecado não vai parar de bater na minha porta nem na sua. Amém? Então abre em Deuteronômio, para nós encerrarmos aqui, quer ver? Ó? Abre em Deuteronômio, vamos lá, Deuteronômio 4, né? Aí a gente encerra esse daqui. Quer ver Deuteronômio 4? Vamos ver aqui. Deuteronômio é a lei, tá, irmão? Essa é a lei. Então, revisada, né? Revisada. Então, Deuteronômios e Deuteronômio capítulo 4. Se eu não me engano, é o 4, é o 4. Botei em caneta aqui. Aí Deus, Moisés, logo que saiu, né? Moisés está ali. Presta atenção nisso. Dá tempo lá ainda? É 7h30, 8h30, 9h30, 2 horas. Né? Eu calculei 3 horas. O culto tá bom demais, hein? Aguenta aí, irmão, porque é bênção. Amém? Tô, né? Nós vamos fazer um ato profético aqui para o Brasil ainda. Então você veja bem, mas está terminando a palavra aqui. Agora, pois, ó Israel, Moisés, Deus levanta Israel, Moisés, para poder exortar Israel. Né, para poder fazer a vontade de Deus. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais, né, possuais a terra que o Senhor Deus dos vossos pais vos dá. Está falando da terra prometida. Mas ele falou assim, olha, eu vou dar essa terra para vocês, mas vocês têm que guardar os meus estatutos, vocês têm que cumprir os meus estatutos, você não tire nada do meu estatuto, não tira nada da minha palavra, vocês têm que seguir, amém? Tem coisas que eu vou dizer para você assim, para o teu aprendizado, que às vezes você até pode um dia já ter questionado, Por que que isso pode? Por que que isso não pode? Já fiz isso? Todo mundo imaginou quantas vezes eu fiz, de tanto fazer que eu aprendi. Amém? Irmão, nós não tiramos nada da lei. Não tira nada da lei. Ninguém pode tirar nada da lei, porque é maldito se alguém tirar alguma coisa da lei. Mas presta atenção, Deus substituiu por coisa melhor, por situações melhores. Por exemplo, o que é que apresentava para Deus no passado, no Velho Testamento? O que que era? No sacrifício, quem era? Um cordeirinho. E agora não vai mais? Não devia trazer, já pensou se trazer um cordeiro, eu sacrificar cordeiro, é o outro. Era sangue para todo lado aqui, né? Aí Deus, o que que ele fez? Ele não tirou o sacrifício, ele aperfeiçoou o sacrifício. Amém? Quer ver outra coisa? Só vou dar duas coisas, né? Para você pensar e não se enrolar no meio de que lei, né? Então você veja bem, não se tira nada da lei. Por acaso, por exemplo, a circuncisão. Deus tirou a lei? Nós tiramos a lei da circuncisão? Não. A circuncisão era lá no Velho Testamento o prepúcio, né? Certo? Cortava, era a aliança. Certo? E agora Deus, ele aperfeiçoou. Agora é uma circuncisão de... Que nem a de Abraão, na hora de dar o dízimo. De coração. Então ele não tirou, ele aperfeiçoou. Então toma cuidado, sabe? Não, porque está aqui na lei. Tá, ninguém está tirando lei. Eu posso colocar outra para você ter uma ideia. Ah, o incenso, lembra do incenso? O sacerdote queimava incenso, né? O que que é o incenso nosso hoje? O que que é o incenso nosso? Hã? Orações. Então Deus não tirou, substituiu por algo melhor. Em vez de se espalhar uma fumaça lá, você, ó Senhor, ó Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, olha para mim, Senhor. É melhor do que uma fumaça, né? Aperfeiçoou, irmão. Amém? Então, tem que obedecer, não tem jeito. E aí aqui, para nós encerrarmos, ele fala assim, então guarda, nada acrescentareis, não acrescente nada à palavra, ou dois, né, que vos mando, nem diminuireis dela, não tira nada. Tem um versículo que fala que é uma tradução, não tira nada, está lá em Apocalipse, aquele que tirar alguma coisa desse livro, lembra? Olha, Deuteronômio ligado com Apocalipse. E aí, ai, rapaz, que é isso, né? Dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Deus está falando, guarda os mandamentos, guarda o que eu estou ensinando você, né? Porque você sabe o que Deus fez com Baal Peor, pois todos os homens que seguiram Baal Peor, o Senhor, teu Deus, consumiu no meio de ti. Estava no meio do povo de Deus, o povo de Israel, na própria idolatria. No meio do povo de Israel, eles estavam adorando outros deuses. Misericórdia, irmão. Sabe o que Deus fez? Matou todos. Sabe quantos foram? 24 mil homens. Porque estava adorando outros deuses, os homens de Deus. E ele fala assim, porém vós que vos chegaste, né, ao Senhor, vocês que chegaram ao Senhor, vosso Deus hoje, todos estáis vivos. Vocês todos que estiveram ali na fidelidade com Deus, vocês sabem, vocês estão vivos por causa disso. Porque você sabe o que Deus fez com, né, Baal Peor? Ele matou todo mundo porque eles eram idólatras no meio de nós. Precisava limpar o povo, arrancar essa turma. E Deus arrancou mesmo. E aí então ele fala assim, né, porém vós que chegaste, né, está vivo, 5, vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou, né, o Senhor, o meu Deus, para que assim façais no meio da terra do qual ides a herdar, vai herdar, Deus tem as promessas, guardai-vos, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria, veja bem, guarda, pois, e fazei, porque esta será a vossa sabedoria. Isso que nós estamos aqui ouvindo é sabedoria de Deus, amém? Sabedoria de Deus, irmão. E ele fala, e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Olha a responsabilidade tua. Não dorme não, irmão. Amém? Olha a responsabilidade da igreja. Olha a responsabilidade da noiva. Olha esses estatutos, esse juízo que eu estou dando para vocês. Não tira nada. Faz conforme eu estou falando, porque as nações vão olhar para vocês e elas vão desejar que eu esteja diante deles também por causa de vocês. Mas só vai acontecer isso se você tiver compromisso comigo e fazer o que eu mando. Se não fizer, ninguém vai olhar para nós. Nós vamos ser igual a todo mundo. Não vai fazer diferença. Mas para fazer diferença, tem que pagar o preço. Para fazer diferença, você precisa ter compromisso com Deus. Senão não adianta, não vai adiantar. Quem que vai olhar para nós? Nós, quando eu falo, é a igreja. Deus tem propósito nesses dias. Talvez você não tenha nem uma visão, mas eu vou te dizer o que Deus tem falado, o que tem movido o meu coração. Quantas vezes eu oro pelas bênçãos que Deus prometeu a Abraão, eu até uso uma expressão dizendo assim, foi propósito de Deus nós votarmos em favor de Israel. Falar nisso foi o precursor, foi um brasileiro, eu não sei nem o nome dele, alguém sabe? Oswaldo Aranha, um brasileiro, que ele fez a composição com todas as nações, 40 nações votaram em favor de Israel, 18 contra. E Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou abençoar quem te abençoa, Abraão. Ou nós acreditamos na palavra de Deus, ou então nós somos incrédulos. Então, se Deus falou que vai abençoar, vai abençoar. Deus escolheu o Brasil para tomar a frente, para chegar ali e aquele brasileiro fazer toda aquela manipulação santa para que Israel prevalecesse como nação. Então, Deus vai abençoar. Deus aqui, Ele vai fazer agora, aqui é propósito dEle. Ele preservou o país, Ele preservou o Brasil. Acredita nisso? Porque o Brasil vai ser espelho para as nações. Olha, o Brasil Deus preservou, porque o Brasil vai ser espelho para as nações. As nações estão desviadas, conhece a palavra de Deus, mas está desviada, está distante de Deus, nem acredita mais em Deus. Então Deus colocou o Brasil como espelho para as nações. Hoje mesmo todas as nações viu o que aconteceu aqui no Brasil. Eu sei que tem muitas nações que estão dizendo: ah, bobinho, está procurando o deusinho dele, tá, sabe, coitadinho, se Deus existisse mesmo lá, eles já estavam ricos, mas eles vivem sendo roubados. Olha, Deus preparou esse momento para o Brasil, e a responsabilidade é tua, a responsabilidade é da igreja. A igreja vai ter que ser espelho para as nações. Todas as nações estão olhando para o Brasil, e aí nunca houve o que houve agora, aonde o presidente da república, ele traz os crentes para orar, meu irmão. Não existe isso, nunca existiu isso. Eu não sou partidarista. Se eu tivesse que escolher Ciro, eu diria: não quero Deus, Ciro aqui para resolver o problema aqui não. Eu não sou partidarista, eu sou daquele que Deus escolheu. Entenda isso. Eu sou daquele que Deus escolheu. Deus escolheu ele, escolheu Ciro. O que eu vou fazer? Para esse tempo, colocou uma mulher do lado dele, conhecedora da palavra. Deu para você entender? Hoje é um dia especial para o Brasil. Eu sei que o número não tem nada a ver, numerologia nem nada, mas parece que é brincadeira, é 7 de setembro. É 7. Mas eu sei que não tem nada a ver. Deus pode trabalhar com 7, com 8, com 9, com 10, com 11. Deu para você entender? Mas a responsabilidade é tua. Se você não for espelho para as nações, Se eu não for, se você não for, o Brasil não vai ser. Porque duas coisas eles querem, estão de olho no Brasil. A riqueza que nós temos, que Deus nos abençoe com essa riqueza, para agora, para esse momento. Então vai olhar para o Brasil e vai olhar assim, está olhando, uns estão zombando, grande parte estão zombando, os outros não estão nem acreditando. Mas na hora que Deus fizer, na hora que Ele derramar a glória dEle, porque vai derramar, devo se entender, já está derramando, é propósito dEle que o mundo olhe para o Brasil, e depois Ele vai se manifestar, e eles vão dizer, olha, não é que o Deus dEle é vivo mesmo? Entenda isso, pelo amor de Deus, é Deus vivo. E aí brasileiro que era rejeitado, mas você é brasileiro, pode entrar no meu país, crente ainda, pode entrar, porque eu sei o que Deus fez no teu país, entra, entra. Sabe por que Deus está fazendo isso? Porque tem uma grande colheita, irmão, e o Brasil vai incendiar as nações. Não é porque nós somos melhor do que ninguém, não. Deus escolheu. Amém? Deus escolheu. Ele escolhe as coisas loucas para se confundir as sábias. Pode ter certeza disso. Aí vão olhar, nós vamos prosperar. Depois vai vir a apostasia. Tem que ter uma grande colheita. Tem algum país melhor do que o Brasil? Não que seja melhor, eu digo, porque a gente é o... Né? Não, não, eu digo, tem... um país melhor do que o Brasil para fazer uma grande colheita no mundo? Caloroso, né? Receptador, receptivo, né? Entendeu? Receptivo. Igreja cheia do Espírito Santo. E outra coisa que eles estão de olho é na nossa carne, no nosso feijão, no nosso arroz. Não tem jeito, irmão. Vai ver, Deus vai fazer prosperar de tal maneira que eles vão pedir para brasileiro ir lá, vem para cá, te dou cidadania até para você ficar aqui, vem para cá. Amém? Deus, eu creio, vai fazer isso, porque a Bíblia fala que tem uma grande colheita e vai começar por aqui. Amém? A grande colheita. Depois vem a apostasia, aí vem o filho da perdição, que é o anticristo. Mas isso vem muito rápido agora. É a visão que eu tenho, é o que Deus tem colocado no meu coração, então eu tenho que falar isso para você. Então, assuma um compromisso com o Senhor, para que as nações possam olhar e falar, você brasileiro, pode entrar sim, porque você é muito sábio, porque você é muito inteligente, porque o estatuto que o teu Deus deu, é perfeito, eu também quero esse estatuto. Amém? É o único jeito. Mas a responsabilidade está nas tuas mãos, está nas minhas mãos, de ser fiel, de buscar e fazer o que Deus manda você fazer. O louvor pode vir, irmão. Amém? Eu não vou orar, por nós, para nós ir embora, mas eu vou orar pelo Brasil. Eu quero que você ore junto comigo pelo Brasil. Há 3 anos eu já oro. Mais de 3 anos, porque 2 anos antes dele entrar dele ser candidato, eu já orava. E aí depois orei todo esse tempo. Então eu já tenho uns 5 anos. 5 anos estou orando. Não estou falando isso para minha glória, não. Estou falando porque Deus me impulsionou, porque se dependesse de mim, eu nem orava. Mas Deus impulsiona, acorda, sacode, dá pontapé, se vira, cara, ora aí. Entendeu? Então faça isso. Assuma um compromisso com o Senhor, sabe? Quando você for orar, pede para Deus, Deus, não deixa o diabo botar a mão nas urnas. Amém? Presta atenção no que eu estou te falando. Senhor, ó Deus, não deixa o capeta botar a mão nessas urnas. Senão ele vai botar. Amém? Então, esse amém é uma concordância de que você vai orar para ele não botar a mão. Glória a Deus.